Como nós vamos saber, de uma forma geral, se alguém está a favor do bem ou não? Normalmente, como a terra ainda é do mal, pessoas muito aplaudidas pela multidão, pela maior parte das pessoas, não são do bem. Raríssimas exceções. Chico Xavier foi uma. No final da vida. Raríssimas exceções. E ele é aplaudido pela parte em que ele estava sendo irônico, às vezes. E não pela parte que ele tem valor. Bem interessante isso, né? Raríssimas exceções. E quem disse isso? Jesus. O verdadeiro profeta, que não é só profeta na área de liderança espiritual, em qualquer área. Qualquer pessoa que está à frente, um acadêmico, teve uma visão extraordinária na sua área. Pronto, todo mundo cai de pau em cima. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Os gênios científicos, os gênios artísticos, a pessoa inovou. Cacete de todo mundo. Podemos observar, é lei da vida, é lei psicológica, é lei espiritual. Por uma questão bem prática e óbvia, se alguém está à frente do seu tempo, não é bem recebido no seu tempo. Se alguém representa a semente do futuro, vai ser visto como algo em conflito, não é o presente. Isso está errado. Se representa o futuro, as pessoas do presente não compreendem direito. Então vão nivelar com quem não presta, quem está errado, quem é imoral. Há pessoas que não são aplaudidas que são do mal. Sim. A gente que é vista como marginal e é criminosa mesmo. Sim, claro, isso é óbvio. Isso não precisa ser apresentado ou defendido. A questão é que, por exemplo, enquanto algumas pessoas iam para as fogueiras porque eram criminosas, a maior parte, como Joana d'Arc, foi queimada porque era mulher, que se vestia de homem, que falava com vozes que ninguém ouvia. Médium, transgênero no século XV. Conhecia assuntos militares que ninguém conhecia. Na época, temor místico, supersticioso. Então, as pessoas... né? Pronto, o Delfim francês conseguiu o que quis, entregou aos ingleses e eles torraram a moça numa fogueira. Entre 17 e 19 anos ficou presa e realizou toda a sua campanha entre 14 e 17 anos. Vocês imaginam que era uma pessoa de 14 anos, não de hoje. Quem já, a gente está brigando para dizer que 14 anos deveria, será a maioridade penal no futuro, como Chico Xavier falou em 84. Agora imagine o que era uma pessoa de 14, por causa da massa de informações que os jovens recebem desde que nascem. Agora imagine uma menina camponesa, analfabeta, do início do século XV. A quanta informação ela tinha sido exposta para sair da sua aldeia ouvindo vozes, chegar ao castelo do Delfim francês, derrotado, um medíocre, uma pessoa desqualificada, e ali se apresentar e convencer a todos de que me arranje um exército porque eu vou salvar a França. E fazer isso realmente, não só dizer, fazer. Utilizando táticas de guerra que foram usadas com vanguarda por Napoleão Bonaparte mais de 200 anos depois, quase 3 séculos, 250 anos depois. Surreal, não é? Eu me lembro de um autor no século XIX, Léon Denis, que disse: a gente só acredita que ela existe, não há questionamento quanto à existência dela, porque é uma personagem dos tempos modernos. E está com a dada informações de registros oficiais é imensa. Mas Jesus levanta essa dúvida sobre a existência dele, vocês sabem, né? Passa um tempinho, não, essa pessoa não pode ter existido. Pensemos direito sobre Joana d'Arc. Não, essa pessoa não pode ter existido. Como assim uma pessoa fez isso? Entre 14 e 17 anos. E foi ela, e ela teria terminado a guerra de 100 anos, não tivessem traído, não a tivessem traído como a traíram. Mas ela deu, isso é considerado unânime pelos historiadores, foi ela quem desencadeou o processo de reversão da guerra de 100 anos, com apenas 3 anos. E no final da campanha dela já estavam sabotando. E nunca, a uma santa, e nunca empunhou uma espada em campo de batalha. O que é que vocês acham? Não é interessante? Que não é muito dito isso, não. Ela aparece com a espada, não é? Ela não usava a espada. Ela foi ferida duas vezes. Extraordinariamente, só duas vezes. Mas ela estava ali, dizia o que era para fazerem, e não machucava ninguém. Ela veio como autora intelectual de uma estratégia militar superior. Um general do plano sublime desceu em corpo de menina e fez o que ninguém, durante quase 100 anos, tinha feito pela França. Por quê? Porque havia patrimônios genéticos e informação de Emmanuel Chico Xavier, sendo cuidadosamente entrelaçado século sobre século para que cérebros especiais fossem lá conformados e os gênios do iluminismo pudessem reencarnar no século XVIII. E a dizimação sistemática, porque foi uma dizimação, houve morte, aleram chacinas sucessivas, década sobre década. A dizimação que a Guerra de 100 Anos estava fazendo, que os ingleses estavam avançando o território dentro da França, estava comprometendo esse projeto. Então mandaram o gênio plano sublime às pressas, né? Que aos 14 anos ela já estava agindo, para reverter o quadro. E salvaram esse trabalho de alguns milênios de seleção genética. Vocês imaginam como era? Faça aquela pessoa casar com aquela, que depois vai transar como concubina daquela outra. E aí era concubina, era amante, mas era uma coisa inspirada por Deus, porque o casamento oficial era político. Aí faz aquele outro, por interesse político mesmo, fazer aquela outra casar com aquela outra, ter filho ali. E isso, imaginem, a cada geração, uma seleção, para chegar aos cérebros do iluminismo no século XVIII. Só que isso vinha há séculos já, antes do século XV. Fabuloso, né?